Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9, parte 2. Mas convirá com ele empregar a doçura e a persuasão da verdade por meios brandos, tenazes, mas delicados e respeitosos. Sem o seu amparo, não, sem o seu conselho, sinto que não conseguirei nada, nada. Oh, monsenhor, por que retirar-me a sua proteção? Por que me abandonar, depois de tantas promessas? Padre Pierre olhou-a com severidade. A senhora não me compreendeu. Eu não lhe prometi nada. Acalme os seus nervos. A sua hesitação fala imprudente. De resto, a senhora sempre foi imprudente. Por que não me disse isso nunca? Por que esperou por esta hora de desespero para magoar-me com essa censura? Diga! E como o padre Pierre a olhasse com estranheza, Isidela suspirou. Perdoa-me, monsenhor, eu nem sei o que digo, sou muito infeliz. Nesse ponto a Silveirinha interrompeu Kiedaher, abalada por um grande choque. Magdalena entrava na sacristia sobraçando o seu ramo de rosas. Paere! E os lindos olhos do padre se descerraram numa grande chama azul. Todo ele se transformava num sorriso. Aquele sorriso a que tanto se acostumara a pobre Silveirinha, e que era o próprio aos 56 a Silveirinha sol para o seu coração friorento. E ela que não os pusera nunca ver esse sorriso dirigido para outra. Topando com a sua antiga colega, Nã Magdalena fingiu um espanto em que transparecia um fió de ironia e disse: Ah, Guiomar, você estava aqui. Como vê, Gobope. Faz gosto de ser inveta. Não foi indiscreta. Eu vou-me embora, disse a Silveirinha procurando dominar o azedume que malgrado seu transparecia na sua voz. Ora essa. Vai-se embora porque eu cheguei. Também não quero ser indiscreta. Ah, por isso não. Eu não tenho segredos. Nem eu. Então fiquemos ambas. Não interveio o padre. Madame Jordão acabava justamente de se despedir de mim. Parte brevemente para o Rio. Já, pois eu ficarei em Petrópolis até o fim de maio. E porque você é menos friorenta do que eu.
Faz sempre.
E bom não se gabar demais. Obrigada pelo conselho. A Silveirinha e Fê, e como Magdalena se voltasse para o padre e o padre para Magdalena, a Silveirinha saiu de cabeça erguida e olhos secos. Entrou no carro como um autômato e foi só depois de ele se por movimento que ela bem pensou na sua situação, culpando-se ter sido excessivamente franca para com seu confessor. Maldizia o assodamento com que repetira todas as palavras acusatorias do marido e as suas raivas contra Magdalena. Percebi, infelizmente já tarde, que o padre Pierre se sentia agora incompatibilizado com ela, que tudo entre ambos estava acabado e da pior maneira. E não se podia explicar como viver sem a presença, embora furtiva, do seu querido amigo espiritual e como sem ele poderia completar a sua obra de religião e de piedade. Como um estatuário, que por um gesto desastrado fizesse cair e esfarelar-se no chão a estátua amorosa em cuja elaboração trabalhasse há meses no angustiado ardor de uma ideia fixa, assim a Silveirinha julgava ter, com um simples gesto, destruído para sempre o seu ideal. E que fazer agora? O que fazer? Peça perdão a seu marido, dissera-lhe Pierre, como se lhe fosse fácil a ela pedir perdão. E, querendo pensar na atitude do marido, reparar-se e preparar ao enfrentar com dignidade, pensava na atitude do padre Pierre, na sua frieza, nas suas palavras duras de admoestação. Ou 58 a Silveirinha nunca supusera poder vê-lo assim ríspido, inflexível. A culpa fora dele, que a chamara para si, a envolvera no toda no calor da sua voz cheia de modalidades carinhosas, na cadência dos gestos dos protetores, nas promessas de a conduzir através de todos os escolhos até o almejado triunfo do seu amor. A culpa fora dele, que a absorvera, a escravizara à sua influência, para a repelir depois e sem comiseração. Afeita ao seu amparo, certa de que só dele podia vir a palavra decisiva que a fizesse conquistar a conversão do marido, a Silveirinha não sabia agora como se poderia conduzir na vida. Era como um cego no meio do tumulto das ruas, a quem o guia tivesse repentinamente retirado a mão. Tinha a impressão de ir ser esmagada logo ao primeiro passo. Percebia bem, Magdalena tinha tirado o seu lugar na afeição do padre Mepier. Era sempre a mesma, aquela Magdalena dos ditos mordazes e das invejas pequeninas. Volte para casa e peça perdão a seu marido, tinha-lhe dito o seu confessor. E ela, que lhe obedecia sempre tão cegamente, porque relutava agora em fazê-lo. Quando, por fim, entrou em casa, perguntou à criada nervosamente. — Meu marido, Silveirinha Osinkov. Está no escritório com o Sr. Silveira. — Ah, meu pai. Veio abocado. Temos perguntado pela senhora para toda parte pelo telefone. Quer que eu vá avisá-los? — Não. Dê-me primeiro um copo d'água gelada. Parece que estou com febre. Logo se vê. A senhora está com feições de doente. A Silveirinha não respondeu e instantes depois caminhava pelo corredor até a porta do escritório, que abriu timidamente. Zero marido estava em pé, olhando por uma janela aberta para o arvoredo do quintal, com o absorto de quem interroga o desconhecido. Zero pai lia tranquilamente em uma cadeira de balanço. Ao senti-la, voltaram ambos a cabeça rapidamente. Silveirinha caminhou devagar até junto ao médico. Pegou-lhe na mão que pendia inerte ao longo do corpo e com voz clara e comovida. Como o marido não respondesse riso imediatamente, atônito, o pai indagou sem se poder conter. Mas onde estavas, afinal, que perguntamos a toda gente por ti e ninguém nos soube responder? Estava à igreja, e vim de lá firme no proio e o verim, idoso de respeitar entrar as ideias de meu marido e partir para o rio, quando ele quiser. Para a Euró? Ó que cosvão! Para que diabo serve então dinheiro? Mas na igreja, esse tempo todo, forte paciência. Olhem que vocês as mulheres leem ideias. A melhor igreja é o lar. Fica sabendo. É o lar calado. O doutor Jordão contemplou a mulher demoradamente. Viu-lhe vestígios de lágrimas nos olhos e notou-lhe a extrema palidez do rosto, transtornado e aflito. O que deveria ter sofrido essa criaturinha inflexível e nervosa para chegar àquele estado de abatimento e de humildade? Na verdade, haveria razão para tão graves atitudes. Ela não ofendera na sua honra. Fora uma questão de leviandade, por subessa vez ele tinha sublinhado de um modo demasiadamente brutal. Precisamos aprender a ser felizes, disse ele por fim, aconchegando a cabeça da mulher ao seu largo peito, onde o coração batia com força.